A paz do Senhor novamente.
Acho que a Bíblia não quer abrir, não.
Livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14. Depois, livro de 2 Reis, capítulo 4. E o Senhor. Versículo 14. E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também Agel, filho de Nisse, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Agel. E o que escapar da espada de Gel, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: Deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e deu ao povo e comer. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis, Deus de glória, Tu és um Deus santo e não existe nada nem ninguém que possa estar no lugar da Tua santidade, ocupar o Teu lugar hoje aqui. E jamais haverá, porque o trono do Senhor é eterno e é para sempre, Tu és o Todo-Poderoso. Agora santifica a Tua palavra na Tua casa, que o Teu povo possa ouvi-la e possa guardar em seu coração e que possa usá-la, porque a Tua palavra sempre trará vida para os nossos corações e sempre nos fortalecerá para combatermos a cada dia e vencermos em teu nome. É em teu nome que estamos reunidos. Amém e amém, Jesus. Bom, livro de 2 Reis, capítulo 4, né, como eu disse? Versículo 8. Diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Até aqui. Bom, a primeira pessoa que estava falando ali com Deus era Elias. Elias estava dizendo: Senhor, não existe mais ninguém que o adore na terra de Israel, né? Elias, ele vivia na nação de Israel, e não havia, ele dizia, já não há mais ninguém. Ele estava ali, ele já tinha fugido da presença da rainha Jezabel, né? Já tinha fugido da presença de Jezabel, e quando Deus conversa com ele, tudo manda ele retornar, ele começa a dizer: Mas Senhor, não tem mais ninguém lá para que eu possa ir e falar do teu nome, porque não existe mais ninguém que o busque. E daí vem a primeira correção. Deus diz assim: Existem ainda 7.000 homens que não se dobraram diante dos outros deuses, que não se prostraram e que não o beijaram, né? O beijar aqui, diz, é quando ele torna a aceitar aquilo como seu senhor, né? Era um ato no Velho Testamento que, quando os reis eram consagrados, separados, tinha um ato de beijar, aonde ali estava dizendo que ele estava governando, que ele que dominava todas as coisas. E E Deus diz assim, eles não se consagraram aos outros deuses, eles se separaram. E daí Deus começa a falar que ele ia tratar toda a nação de Israel. E primeiro ele falou assim, vai lá no deserto, ó, unge o rei da Síria. Né? Ele foi lá e ungiu o rei da Síria, Azael. Que se lermos o livro de Reis, vamos ver lá que ele matou o rei da Síria e tomou o seu lugar. E ele começou a trazer juízo, né, contra as pessoas que iam contra o nome de Deus. Daí depois ele falou assim, vai lá e unge Gel. E Gel, né, morreu o rei Acabe. Daí depois veio a descendência de Acabe, veio reinar. E Deus falou que a família de Acabe já não ia mais governar sobre a nação de Israel. E daí Gel foi lá mais uma vez e acabou matando, extinguiu a geração da família de Acabe. E se tornou o rei. E começou a trazer juízo de Deus no meio do povo. E também trouxe Eliseu. E Eliseu ele tratou de uma forma diferente, que ele falou assim, esse vai ser meu profeta. Com Eliseu, Deus queria ter um relacionamento. Com Eliseu, Deus queria dar ao povo, além de trazer juízo através daqueles homens, dar ao povo conforto, consolo, anunciar a salvação. Com Eliseu, Deus queria anunciar que a graça dele ainda estava para ser derramada sobre o seu povo. E o interessante é que Eliseu, quando ouviu Elias falando, ele não fez igual muitos de nós, né? Ou como aquele jovem rico, né? Senhor, deixa primeiro me desapegar de algumas coisas aqui, ó, porque eu tenho que controlar tudo debaixo das minhas mãos. Não, Eliseu falou assim, olha, deixa somente beijar meus pais e eu vou te seguir. E para ver como o coração de Eliseu estava em Deus e não estava nas coisas naturais, ele pegou aquilo que era herança dele, aquilo que era da sua casa ali, ele matou os bois, que era trabalho, que era de onde vinha o sustento. Ele fez uma festa e falou, a partir de agora eu vou servir ao Senhor. Ele não ficou com nada guardado assim, ó, mas se eu estivesse lá na casa do meu pai, fazendo tal coisa, eu teria tal recurso, eu teria tanto de dinheiro, eu teria alimento. Ele não pensou em nada disso. Simplesmente, ele decidiu ouvir a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos vencer como Eliseu venceu. Eliseu era um homem que cuidava da roça, né? Como nós vimos ali. Estava plantando para sustentar sua casa, sua família. Mas depois ele se tornou homem de Deus. Né? E o interessante, o pastor falou isso uma vez, né? Que ele estava lendo a história de Eliseu. E chega um momento que o nome de Eliseu ele já não é mais usado, né? Ele é usado como homem de Deus por várias vezes. Né? Inclusive essa mulher sunamita aqui, ela disse, né, que ele era um bom homem de Deus. E Eliseu, ele aceitou o seu propósito. Ele aceitou o chamado. Né? E isso aconteceu nas nossas vidas. Um dia o Senhor Jesus nos chamou, ele olhou para nós, enviou alguém, enviou um Elias, enviou a sua palavra, alguém anunciou o seu reino, e nós tivemos que ter a mesma relação, a mesma atitude que Eliseu. Tivemos que falar assim, não, eu vou largar aquilo. Aquilo que parecia que trazia alegria para mim, que sustentava a minha carne, que dava prazer para a minha carne, já não vale mais a pena. Porque o que vale a pena é ouvir a voz de Deus. E nós, quando começamos essa caminhada, Deus vai transformando a cada dia. E a cada dia é um milagre novo e diferente. A cada dia é um milagre, né? Às vezes é um milagre tão simples como uma oração que cura uma dor de cabeça, né? Sem tomar Doril, né? Para ser melhor a cura. Às vezes são milagres simples, aí depois ele vai aumentando e conforme nós vamos buscando ao Senhor, Deus vai nos dando oportunidade de viver milagres ainda maiores, né? E Eliseu, ele já começou com um milagre que nós aqui nunca vimos, só ouvimos falar, né? Primeiro milagre que Eliseu pôde presenciar ali na carreira com Deus foi quando ele viu Elias subindo aos céus, né, na carruagem de fogo. Ele pegou a capa de Elias, se apresentou diante do Rio Jordão, que ele já tinha visto Elias abrir, né? Elias atravessou, abriu o Rio Jordão, e daí Eliseu voltou. Ele podia falar, e agora, dou a volta? E agora, será que espero erguer uma passarela, uma ponte? Como é que eu faço? Ele disse, né, que ele servia o Deus de Elias. Se o Deus de Elias pôde fazer aquilo, ele podia fazer novamente. E o rio se abriu. E esse foi um milagre pequeno que Eliseu viveu, né? Imagino que ali, né,
Eliseu ele foi caminhando atrás de Elias e todo mundo passava por ele. Ó, você sabe que ainda hoje o seu senhor vai ser tirado de você. E Eliseu, ele falou, eu sei. Só que ele também sabia, ele fez um propósito com Elias, né? Que ele queria a porção dobrada de Elias. E daí Elias disse para ele, olha, você vai ter que me seguir. E se você me ver subir aos céus, você vai ter a porção dobrada. Existe uma persistência para viver o poder de Deus. Existe uma vontade em nossos corações que tem que ser gerada para viver o poder de Deus. Não adianta orarmos 5 minutos e queremos viver o extraordinário. Não adianta orarmos 10 minutos, 1 hora, 2 horas e esquecermos os outros dias para viver o extraordinário. Nós temos que prosseguir. Ah, não vi hoje, eu vou continuar. Elias ia para um lado, ele falava, fica aqui. Ele, não, eu vou atrás, eu não vou deixar você ir sozinho. Ia para outro lugar, fica aqui, não, eu vou continuar. E para viver o poder de Deus, para viver o milagre de Deus, nós temos que fazer isso de forma contínua. A nossa adoração tem que ser contínua, o nosso louvor tem que ser contínuo. Todos os dias nós não podemos dizer assim, ah, não recebi até hoje, não vou receber mais. Não, nós temos que continuar. E que ainda que pareça difícil, prossiga, prossiga. Prossiga orando, prossiga adorando ao Senhor, prossiga olhando somente para o autor e consumador da nossa fé. Que os milagres vão chegar, que o poder de Deus vão ser acolhidos em sua vida. E você vai orar em nome de Jesus e como diz aqui nessa caixinha, né? O que que diz aí? Tudo quanto pedimos, crendo, vamos receber. E Eliseu, ele viveu isso. Eliseu viveu esse poder por causa da persistência, por causa da busca, por causa da entrega que ele teve. E às vezes nós nos deparamos, nós parece que o Senhor não quer nos ajudar. Mas o quanto nós estamos nos esforçando para que Deus nos ajude. Né? Porque segundo né, as teorias, existe que para toda ação existe uma reação. Se nós queremos ver Deus reagir em nosso favor, nós temos que agir em relação a Deus, agir diante do seu poder, diante do seu altar, agir se prostrando diante dele, reconhecendo o senhorio dele todos os dias. E daí Eliseu ele começou a caminhar, né? Elias já se foi, ele já viveu o primeiro milagre, e daí nós vamos vendo os milagres que ele vai presenciando, né? Um que eu acho interessante é quando o machado... O ferro do machado cai no lago, no rio, né? E o outro já começa a tremer de medo porque houve um tempo em Israel que já não existia mais ferreiro. Então tudo que era feito de metal era muito precioso, era muito caro. E daí aquele pedaço de ferro ali, a ponta do machado caiu na água, o outro já ficou com medo do senhor dele e chamaram Eliseu. E Eliseu colocou a madeira que boia, né? E o ferro do machado boiou e ele apanhou o ferro. É um milagre fantástico, porque eu nunca vi, né, em todos os meus testes de laboratório, eu nunca vi o metal flutuar. Né? A não ser se ele seja pressurizado, né? Despressurizado, para ficar mais leve. Que é no caso dos navios aí. Mas eu nunca vi. E Deus fez isso. Né? E tem outros milagres, né? Aquele da viúva... Aonde o azeite transbordou, até acabar as vasilhas. Eu não sei dizer quantas vasilhas eram, mas eu imagino que um potinho que só tinha um pouco de azeite, se ele enchesse 10, já era um baita de um milagre. E Eliseu pôde vivenciar esse milagre. Né? Tem um milagre que é contado aqui logo depois, né, que ele tira a morte da panela, né? Quando as pessoas estavam com fome, começaram a pegar tudo quanto é tipo de legumes e frutos e colocaram numa panela e vamos comer. E daí um falou assim, tem morte na panela. E Eliseu colocou um pouquinho de farinha. Ó, farinha é bom pra tudo, hein? Colocou um pouquinho de farinha lá e a morte se foi. Isso foi Eliseu vivendo o poder de Deus. Só que o poder de Deus na vida de Eliseu alcançou as outras pessoas. O poder de Deus na vida de Eliseu... transformou ali a vida de muitas pessoas. Coisas que eram impossíveis de se ver, eles puderam ver por causa da intimidade que Eliseu tinha com Deus. E porque naquele momento, naquela época,
A única pessoa que ouvia a voz de Deus era Eliseu. A única pessoa que ouvia e tinha um relacionamento com Deus, de poder falar com Deus e ouvir a voz de Deus, era Eliseu. Hoje, todos nós podemos falar com Deus. Hoje, todos nós podemos viver o poder de Deus, viver a manifestação, o operar de milagres de Deus. E as pessoas podem ver isso em nós. Né? Porque a Bíblia diz que de glória em glória, nós vamos ficar semelhantes a Cristo. Em cada atitude nossa, em que nós olhamos para a palavra de Deus e corrigimos as nossas falhas, as nossas debilidades, aonde nós vimos ali que não vinha de Deus e começamos a agir segundo a palavra de Deus, naquele momento nós vamos nos aproximando para sermos semelhantes a Deus. E por causa do sangue de Jesus que nos tornou santo, nós podemos ter intimidade com Ele. E as pessoas ao nosso redor têm que nos ver como começar a ver Eliseu. Tem que começar a nos ver como homens, mulheres de Deus, como servos do Altíssimo. Tem que começar a ver os milagres de Deus que aconteceram em nossas vidas. E se precisarem de algo, vão poder recorrer a nós. E nós vamos poder fazer, orar em nome de Jesus e ver a transformação naquela vida. E ver o milagre que é necessário sobre aquela vida. Eliseu começou a ser visto como homem de Deus no meio da nação de Israel. E ele começou a trazer o juízo de Deus, falando do amor de Deus, mostrando os milagres, os sinais de Deus, ali no meio de Israel, e começou a sua jornada, para que a palavra de Deus fosse pregada em todo Israel. E a palavra do Senhor diz aqui que ele passava ali, Eliseu, ele indo para Sunem, ele sempre passava ali por aquele trecho, era uma rota dele. E a mulher começou a observar que ele era um homem de Deus. E ela começou a dar pão para Eliseu. Para que ele pudesse parar ali, se alimentar e seguir em viagem. Daí acho que passou alguns dias, ela começou a ser motivada, vendo o poder de Deus na vida de Eliseu. Ela falou assim, vamos fazer um quartinho para o profeta, para que ele possa descansar. Bom, hoje nós podemos nos encaixar em que Deus, ali representado na vida de Eliseu, e nós podemos nos encaixar no lugar daquela mulher, aonde ela via Eliseu passar. E um dia nós vimos Deus passar, e nos aproveitamos disso, e começamos a dar o pão para ele. O pão, nós começamos a adorar a Deus, nós começamos a alimentar o Senhor. Se tem uma coisa que alimenta, né, a Deus, é a nossa adoração, porque ele diz que nós somos criados para louvor da sua glória, nós somos criados para adorar, fomos gerados para fazer isso para Deus, né? A palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, ela diz que todos se rendem diante dele, né? Os querubins, os 24 anciões, os serafins, ali se prostram diante dele e declaram que ele é santo e o adoram. Daí depois, mais à frente no livro de Apocalipse, ali ele diz que, né, todos que se achegaram diante do trono do Cordeiro vão cantar a canção de Moisés, dizendo que grande, Senhor, são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso, justo e fiéis são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não te louvará e quem não te temerá? Nós somos criados para adorar a Deus em todo o tempo. E esse é o pão que nós apresentamos a Deus. Esse é o pão que quando Deus passou, nós começamos a entregamos as nossas vidas e começamos a entregar louvor e glória e adoração a cada dia. E daí, Deus se agradou de passar por lá. Eu acho que foi um dos motivos que Eliseu fazia sua rota ali para Sunem, sempre passava por lá, é porque ele se agradou de ser bem acolhido, de ser bem recebido. E nós temos que fazer isso todos os dias com Deus. Nós temos que recebê-lo todos os dias bem. Todos os dias nós temos que dar algo para Deus. Dar algo para Deus. E depois nós vamos receber. Mas primeiro nós temos que liberar algo para Deus. Ele espera todos os dias que nós possamos abrir os nossos lábios e adorá-los. Que nós possamos levantar as nossas mãos e agradecê-lo. Que nós possamos render os nossos corações em verdade todos os dias. E depois de alimentar, era algo passageiro que ela via. Ela falou, não, mas agora eu quero que habite aqui dentro.
Eu quero que a paz que ele tem, que a bênção que ele derrama sobre a nação, comece a dominar sobre a minha casa. Esse quartinho nós temos que construir todos os dias. Nós temos que colocar esse quarto, que é o nosso coração, para que Deus possa entrar, para que ali ele possa habitar, para que ali ele possa reinar e governar. Essa mulher, né, ela foi tão sábia que em todos os momentos ela quis agradar o homem de Deus, porque ela reconhecia que Deus era com ele e que Deus usava a vida de Eliseu. E daí, quando ela construiu o quarto, ela disse que tinha que colocar algumas coisas básicas ali dentro, né? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. A cama, né? Eu tenho uma cama lá em casa, lá, a cama que eu sonhei ter, né? A Elisa parece que sonhou mais do que eu, que ela amou, né? E aquele lugar é o melhor lugar da minha casa para mim, de conforto. É o melhor lugar que eu tenho. E se perguntar assim, aonde eu prefiro dormir? Eu nunca vou preferir dormir no sofá. Eu posso até cochilar lá, mas no meio do sono eu vou acordar e vou ir para minha cama. E ela colocou uma cama lá para Eliseu. E nós temos que colocar uma cama aonde seja o lugar mais confortável, aonde o Senhor tenha prazer de ficar, de repousar, né? Que tenha prazer, aonde que eu vou ficar hoje? Eu vou ficar ali no coração do meu servo, porque ali é o lugar mais aconchegante que eu tenho para ficar. E esse coração do servo é todos nós. Deus, ele olha para os nossos corações e pensa, olha, vai ter aquele cantinho aconchegante onde eu gosto, onde eu tenho prazer de ficar, e eu vou ficar ali. E daí depois, né, tem uma mesa, a mesa onde nós nos alimentamos. E Deus fala assim, olha, ali também tem uma mesa, que quando eu saio do lugar aconchegante, eu vou para aquela mesa, eu posso me alimentar, porque eu tenho certeza que meu servo vai me buscar hoje. Porque eu tenho certeza que meu servo vai me adorar hoje. Porque eu tenho certeza que ele vai render a sua vida em oração para mim. Hoje eu tenho certeza que ele vai clamar e eu vou poder ali me saciar com aquilo que vai sair dos lábios dele. Eu vou poder me saciar com as atitudes que ele vai gerar no dia a dia, em honrando o meu nome, honrando a minha presença. E também tem um candeeiro. Cristo é a luz do mundo. As trevas são dissipadas. Tem que ter luz no seu coração. Cristo tem que habitar no seu coração. Ele tem que apagar toda a escuridão. Existe uma canção onde ela diz, né, que Cristo é a luz que ilumina todos os cômodos do seu coração. Não é porque o nosso coração pode ser dividido em emoções, razão, circunstâncias, momentos, mas Deus tem que ocupar todos eles. Os momentos, olha, nossa, aconteceu isso nesse momento que foi tão difícil, e Deus tem que iluminar aquele momento que é difícil. Daí tem as suas emoções, os seus sentimentos, as coisas que aconteceram talvez hoje ou aconteceram lá no passado que marcam o seu coração. E às vezes pode ser algo muito alegre ou algo muito doloroso. Mas Deus tem que acender a luz dele sobre esses sentimentos. Porque tudo tem que ser levado à luz de Cristo. Tudo tem que ser guiado através da luz da palavra de Deus. E esse candeeiro tem que estar em nosso coração. Jesus tem que estar presente lá. A luz do mundo não pode ser a luz das nossas vidas. Ele tem que brilhar mais forte. E essa mulher, ela decidiu fazer isso. E essas atitudes foram abençoando a sua casa. Daí Eliseu, né, passou um tempo, ele começou a olhar e falou assim, ela tem sido muito boa para nós. E ela pediu para o seu servo, peça para ela subir aqui no quarto. Ó, nós temos que nos apresentar diante desse quarto. E ela subiu lá. E ele perguntou, você precisa de alguma coisa? Você precisa que eu fale com o rei para que ele te abençoe, para que ele te ajude em alguma coisa? Ela falou assim, não, eu faço parte desse povo e tem, tudo tem dado certo. E daí ele não fica contente ali, né? Ele quer abençoar a vida daquela mulher. E daí ele pergunta pro seu servo, né? E o servo fala assim, ela não tem filhos. E daí Eliseu manda chamá-la e diz, olha, mais ou menos nessa época, no ano seguinte, você vai dar à luz a um filho.
E ela falou assim: não minta para a tua serva. Porque a Bíblia diz aqui que o marido dela já era velho. Que ele já era avançado na idade. E ela, por sinal, devia ser estéril. E ele falou: não, por volta dessa época, você vai ter um filho. E a palavra do Senhor diz que ela teve um filho naquela época em que foi profetizado, segundo a palavra do Senhor. E esse foi um milagre. E diz que ali passou uns anos e a criança ali já tinha crescido, né? Já tinha conhecimento de algumas coisas, né? Ela foi um dia onde seu pai trabalhava e começou a gritar, chamando seu pai, e dizia: ai minha cabeça, se seguirmos aqui é que o texto é bem longo, ai minha cabeça. E ela caiu. E o pai, muito sábio, leva para a mãe, que a mãe vai saber como cuidar, né? Parece até que alguns pais de hoje seguem os conselhos desse pai aí. O que está acontecendo? Ah, fala com a sua mãe que ela vai saber, né? Alô, filho? Sua mãe tem um remedinho lá. Né? Uma vez eu vi até esse negócio de pai e mãe, né? Que os filhos perguntam tudo para a mãe. Quando perguntam do pai, perguntam: pai, onde está a mãe? Né? Ele pergunta tudo para a mãe: mãe, onde está tal coisa, onde está tal coisa, onde está tal coisa. Quando pergunta para o pai, onde está a mãe? Essa é a dúvida que o filho tem, né? Temos que mudar isso, aqueles que são pais, né? E quando eu for, né? Eu também tenho que ter essa atitude, de que o meu filho possa ouvir a minha voz também. E desse pai sábio, mandou levar para a mãe. E a mãe amparou os filhos em seus braços e se ajoelhou, diz a palavra do Senhor, até que seu filho veio falecer. E ela disse assim para o seu marido: arruma um servo e uma mula que eu vou buscar o profeta, o homem de Deus. Estava morto o filho. Já não tinha mais ar em sua, já não tinha mais ar em seus pulmões. Já não havia mais vida, né? E ela pegou: prepara uma jumenta e um servo, que eu vou buscar o homem de Deus. E daí o marido dela disse: ah, mas hoje não é nem sábado, não tem nenhum motivo de buscar o homem de Deus, não é nenhuma festa da lua, não é nada, não tem motivo de buscar o homem de Deus. O filho dele havia morrido. Ele, para ele ali, já não tinha mais esperança. Mas ela disse: está tudo bem. Né? E eu contei essa história a irmã Cristiane, esses dias, até falei assim: ela pegou a mula e começou pocotó, 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 né? E ela não parou em lugar nenhum. Veio uma pessoa e falou assim: não, tá tudo bem. E foi. E diz a palavra do Senhor que nessa empreitada que ela deu, ela chegou e o profeta Eliseu conseguiu avistá-la de longe. E ele falou assim para Geazi, né, seu servo: corre até lá e pergunta se está tudo bem com ela, com seu marido e com seu filho. E ele foi lá. Daí ele perguntou, ela não parou, ela só disse: está tudo bem. E foi. Por quê? Porque mesmo quando não está tudo bem, nós temos que entender que está tudo bem, porque Deus é quem controla todas as coisas. E ela dizia que está tudo bem, e sabe o que ela dizia? Eu estou indo buscar o homem de Deus. Mas sabe o que ela estava dizendo? Eu estou indo buscar a Deus. Porque ela sabia que somente Eliseu podia falar com Deus. Hoje, eu e você, pode acontecer as mesmas dificuldades, problemas, situações, em que nós vamos deparar e falar assim: não tem mais esperança como o marido dela. Para que eu vou me preocupar? Já acabou, já foi decretada a sentença, já não há mais esperança, já não há mais vida, já não há mais o que fazer. E nós temos que fazer como ela, olhar para Deus. Olhar para Deus, porque se nós olharmos para Deus, hoje eu ouvi uma canção que diz que tudo vai ficar bem, porque Jesus está comigo. Tudo vai ficar bem, porque Ele é o nosso melhor amigo. E ela encarou dessa forma. E não importava as pessoas que falavam: ela está andando como uma louca, seu filho morreu, e ela está dizendo que está tudo bem, enquanto estariam todos os outros falando, gritando, né, chorando, pranteando. Ela foi dizendo: está tudo bem. E daí, quando ela falou que o seu filho estava morto, para Eliseu, Eliseu teve uma atitude, falou assim: olha, mandou o servo dele Geazi ir lá, com o seu cajado e com o seu manto, e colocar sobre o menino. E ela falou assim: se você não for, eu não quero. Se Deus não fosse, ela não queria.
Ela teve a mesma atitude que teve Moisés lá no monte, dizendo: Senhor, se o Senhor não for comigo, não faça eu e esse povo sair deste lugar. Disse: Deus, se você não for comigo, eu não quero ir, porque eu sei que somente se o Senhor for, vai gerar vida. E o que aconteceu? O servo foi lá. Ele foi lá na frente e voltou dizendo: ó, não tem ver, não teve jeito. Mas Eliseu já estava indo a caminho. A palavra do Senhor diz que Eliseu lhe orou, se debruçou sobre o menino por duas vezes. Na segunda vez, o menino voltou a respirar. Antes disso, Eliseu sentiu o corpo do menino se aquecer. Tudo vai ficar bem, como disse aquela mulher. Se nós olharmos para Deus, tudo vai ficar bem, embora não haja esperança, ainda tudo que está acontecendo ao nosso redor parece que não vai ficar nada bem, não está nada bem, mas o que tem que acontecer é que nós temos que ter a mesma posição que teve aquela mulher. Preparar o coração para Deus, preparar as nossas vidas para Deus, preparar para que Deus habite, para que Deus fale, para que Deus governe, e que quando as coisas falarem assim: ó, não, está tudo difícil, é impossível, não há esperança, nós, já cheios de Deus, um coração completamente dominado por Deus, nós vamos falar: tudo está bem, porque o Senhor está aqui, porque Ele vai cuidar de tudo. E apóstolo Paulo, acho que tendo esse discernimento, ele disse, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a nossa busca, ela ajuda muito. A preparação das nossas vidas para que Deus domine sobre as nossas vidas, ajuda muito, ajuda muito. Então que você hoje possa ter a mesma postura que teve aquela mulher, a mesma postura que teve Eliseu, que viveu o poder de Deus, porque ele deixou tudo para trás, para viver a vontade de Deus. Aquela mulher não se importou com o que as pessoas diziam ao seu redor, ela só se importou em se achegar diante de Deus. E as nossas atitudes para vivermos os milagres de Deus, para vivermos o poder de Deus, tem que ser dessa forma. No livro de Marcos, capítulo, vamos descobrir, 9, versículo 23, que acho que foi um dos textos que o pastor pregou. Não sei se foi o mesmo livro, mas o texto é o mesmo do jovem lunático, né, ali. E diz assim, no versículo 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aquela mulher, ela pôde crer e viu a glória de Deus manifesta. Nós também podemos crer e ver a glória de Deus manifesta em nossas vidas. E tudo que pedimos em oração, ver se cumprir. E tudo que colocarmos diante do altar de Deus, ver acontecer. A palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus, capítulo 18... É um texto muito conhecido. E diz assim. Eu li até para o Ministério de Louvor. Aqui também vos digo: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Deus, Ele deixa essa palavra para nós, para que possamos vivê-la. Esses dias eu estava em casa e eu li esse trecho. E eu peguei, li esse texto, fui para o meu quarto, a Elisa já estava lá, ela falou: vamos orar segundo essa palavra, porque ela é poderosa para as nossas vidas. Nós temos que pegar as palavras que Deus tem para nós na Bíblia. E temos que usá-la. Nós temos que ver a conduta dessa mulher sunamita e usar as atitudes dela e nos empenhar para viver o poder dessa palavra e nos empenharmos para viver como ela, né? E depois diz ali no livro de Reis, mesmo segunda Reis, que mais para frente Geazi estava conversando com o rei de Israel e estava contando dos milagres, das proezas que Eliseu tinha feito. E daí ele contou justamente a história dessa mulher e de seu filho. E o rei estava ali assim, tipo: eu não acredito, não é possível que um homem viveu isso. E daí o rei, o servo do profeta já estava conversando com o rei, quem aparece? A mulher sunamita. Daí o servo fala assim: Olha ali a mulher de quem eu estava falando a história. E daí o rei pergunta, porque Eliseu tinha falado para a Sunamita assim, olha, agora você vá para outra terra, porque aqui terá um período de fome de 7 anos. E ela foi para outra terra e deixou tudo. E ela foi lá pedir para o rei, para que devolvesse tudo aquilo que era dela. E daí o rei começa a ouvir a história de Geazi, depois chega a mulher, e aí ele pergunta para ela, falou, aconteceu tudo isso. E daí a palavra do Senhor diz que o rei abençoou a vida daquela mulher, glorificou a Deus, honrou a Deus e abençoou a vida daquela mulher. E devolveu toda a propriedade que ela tinha e disse assim, ó, desses 7 anos, tudo que aquela terra produziu, lhe dê o salário. Essa mulher viveu muito mais do que apenas ter um filho e ver o poder de Deus ali ressuscitando seu filho. Ela viveu os cuidados de Deus em todos os momentos. Porque até quando viria a fome naquela nação, Deus cuidou dela e disse, vai para tal lugar. E quando ela voltou depois de 7 anos, Deus devolveu tudo que ela tinha. E ainda pagou aqueles anos em que ela nem trabalhou na terra. Nas nossas vidas não vai ser diferente. Se nós empenharmos e darmos lugar a Deus a cada dia, a cada instante, e agirmos como ela agiu, dizendo, olha, não importa o que as pessoas estão dizendo, já não há mais esperança. E continuarmos olhando para Deus. Deus vai fazer da mesma forma que agiu para com ela. E vai nos abençoar. E vai nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque Deus é assim, Ele sempre fará ainda mais do que nós imaginamos. Né? Deus sempre agirá de uma forma que nós vamos nos surpreender. Porque nós somos limitados. Porque quando nós oramos pedindo uma coisa, Deus nos dá ainda mais. Nós pedimos uma coisa mínima e Deus nos dá ainda mais. Sabe, eu falo isso porque eu lembro de quando eu cheguei em Itupeva. Eu queria coisas mínimas na minha vida profissional. E Deus me deu muito mais do que eu imaginava. Eu queria 2 salários mínimos. Porque eu já vivia com um em Itanhaém. Falei que meu objetivo era 2. E Deus me deu um salário. Na empresa que eu entrei lá, me deu um salário maior do que 2 salários mínimos de entrada. Daí depois eu sempre queria ter uma profissão, porque eu não tinha profissão nenhuma. E Deus me deu uma profissão. Eu entrei naquele lugar, já logo na primeira semana eu gostei de tudo aquilo que eu vi. Mesmo entrando lá falando que era cano, que era registro, e todo mundo rindo de mim, né? Não era cano, era tubulação, não era registro, era válvula, não era tal coisa, era tal... Tudo que eu... porque a gente olhava o cano de casa e o registro, que a gente fala, né, onde a gente abre a torneira, né? Tudo era diferente, né? Eu falava uma coisa e eles mudavam o nome. Mas ali, foi onde de todas as empresas que eu passei em Itupeva, né? Ali foi o lugar onde eu gostei da profissão. E ali eu pude estudar e adquirir uma profissão. E dali Deus sustenta a minha casa até hoje. Disso que eu fiz. Mas eu pedi uma coisa pequenininha. Eu só queria 2 salários mínimos. E Deus me deu muito mais do que isso. Então que nós possamos pedir com sabedoria. Mesmo que seja mínimo. Deus vai fazer de uma maneira tão grande. Que você vai ficar muito mais que feliz. Você vai poder glorificar a Deus e louvar o nome dEle. A vida da Sunamita foi assim, confiando em Deus. A vida minha e sua tem que ser dessa forma. Se confiarmos em Deus e prepararmos o nosso coração, Ele vai nos dar muito mais do que imaginamos. Porque Deus é assim. Ele cuida de nós, zela por nós e nos dá ricamente as suas bênçãos. E elas vão se achegar às nossas vidas, assim como chegou na casa da Sunamita. Ela foi uma pessoa que viveu o que Deus disse para Moisés. Olha só, né, que as bênçãos do Senhor as alcançaria. E ela alcançou todas as bênçãos. E Eliseu também. E ele alcançou ainda uma bênção ainda maior. Porque ele pôde ser chamado de homem de Deus. Que você e eu possamos também alcançar as nossas bênçãos diante de Deus. E poder ser chamados de homens e mulheres de Deus. Aonde formos. E que as pessoas possam ver em nós as mesmas qualidades e atributos que havia em Eliseu. E que nós possamos ali orar e declarar o nome de Jesus. E que tudo que nós fizermos seja em nome de Jesus, porque dessa forma tudo irá prosperar. Amém.
Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis, Deus de milagre, Deus de poder, Deus de autoridade. Hoje o Senhor contou, Pai querido, mais um dos teus milagres que o Senhor executou ali no Velho Testamento, e eles não estão longe de nós, não estão longe de nós, porque o Senhor está presente neste lugar, e o Senhor pode operar os mesmos milagres, o Senhor pode fazer os mesmos milagres. As únicas coisas que nós devemos fazer é nos render diante do teu altar, nos render diante do teu poder, renunciar toda a nossa vida para vivermos o teu poder, para vivermos a tua vida, para viver aquilo que são os teus sonhos para esta tua casa hoje. Deus, hoje eu apresento a minha vida diante do teu altar, apresento a vida dos teus filhos que aqui estão reunidos, que possam ser homens de Deus e mulheres de Deus, assim como foi Eliseu, assim como foi aquela mulher, aonde ela perseverou em tudo, aonde as coisas não estavam dando certos, aonde já ali aparentemente já não havia mais esperança, ela disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ela disse: eu vou elevar meus olhos além dos montes, aonde o Senhor habita, aonde o Senhor governa, eu vou olhar para Ele e sei que eu serei seguro, eu estarei segura. Deus, em nome de Jesus, que as nossas atitudes sejam essas, de olhar para a Tua presença no meio das dificuldades, olhar para a Tua presença no meio da tempestade e ver que tudo vai ficar bem, porque o Senhor está presente, porque o Senhor é quem tem a voz que acalma a tempestade, porque o Senhor é quem tem a voz, ó Pai querido, que diz que se crermos em Teu nome, se crermos no Senhor, o Senhor faria obras ainda maiores. Deus Todo-Poderoso, executa hoje os teus milagres aqui neste lugar. Executa hoje os teus milagres sobre a vida dos teus servos. Executa hoje, Pai querido, dá a sua palavra, determina a bênção, determina a vitória, determina, Pai querido, aonde há as causas ali nos seus corações. Ó Pai querido, agora que o Senhor possa declarar a palavra de vitória, que o Senhor possa fazer com a mesma atitude que teve ali com Eliseu. E traga a vida onde não há esperança. Que os sonhos possam ser agora vividos por causa do poder do Senhor. Que os sonhos possam ser vividos. Aquela mulher também tinha um sonho de ter filhos. E hoje aqui existem pessoas que têm sonhos diante da Tua presença, Deus. Que talvez pareçam impossíveis para elas. Mas que hoje elas possam viver esse sonho por causa do Senhor que está aqui neste lugar. Por causa do Senhor que habita neste lugar e que habita em nossas vidas. Nós declaramos agora, Senhor, o Teu poder. Podes agir, Senhor, porque nós vamos Te servir. Nós vamos Te honrar e vamos Te adorar e vamos glorificar o Teu nome. E vamos alimentar o Senhor todos os dias com a nossa adoração. Todos os dias com a nossa oração. Todos os dias meditando na Tua palavra. E vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, que é um futuro próspero e cheio de esperança. Nós agradecemos o Teu nome, Senhor, neste lugar. Deus, ensina-nos a guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Ensina-nos, ó Pai querido, como diz a Tua palavra ali no livro de Salmo 119, para os jovens, como poderá o jovem conservar puro o seu coração? Meditando na palavra do Senhor, guardando a palavra do Senhor. E isso serve para o jovem, para o homem, para a mulher, para os idosos. Deus, nós vamos olhar para a Tua palavra, porque segundo ela, nós vamos vencer. Ela vai ser o caminho para nós vivermos. Ela vai ser o alvo para vivermos. Deus, que seja o alvo para todos os seus filhos, a Tua palavra. Porque nós sabemos que segundo a Tua palavra, nós viveremos a vitória e os sonhos que o Senhor tem para nós. E se as pessoas falarem, já não há esperança, está morto, não corra atrás, porque Deus já disse não. Nós vamos declarar, eu vou buscar ao Senhor, até que Ele me responda, até que Ele venha ao meu encontro. Porque nós buscamos o Senhor, nós buscaremos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. No livro de Oséias, a palavra do Senhor diz que o povo devia trabalhar na terra, não fazer só arar a terra, mas deviam fazer sulcos e clamar para até que o Senhor viesse ali, naquele lugar, e enchesse aquele lugar com as águas. Que você possa agir dessa forma, não só preparar a terra para plantar, mas faça uma valas, algo bem fundo, e ore até que o Senhor venha, porque Ele vai encher aquele lugar, Ele vai encher a sua vida, vai transformar o seu coração e vai te abençoar. Chegou o momento de clamar, até que o Senhor venha. Amém e amém.